da América, Angola, Saúde em Foco.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, 13 de agosto, a partir de Washington, D.C. Das 17h30 às 18 horas, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 12.080. Das 18 horas às 18h30, estamos na onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Daniela Isteski. A direção é de Robert Bryan. Esta semana, o convidado do Angola Saúde em Foco, ou a convidada, é a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Na reportagem, a partir de Luanda, temos a psicóloga Elilorde Palanga, que nos fala sobre como prevenirmos das fobias. No mês em que celebramos a Semana da Amamentação, partilhamos recomendações para as mães. Vamos também falar da campanha de vacinação contra a Covid-19 de motoristas e mototaxistas em Moçambique. E em Goma, há quem deposite a sua confiança na medicina tradicional para tratar o novo coronavírus. Agora, vamos aos principais títulos noticiosos desta sexta-feira, 13 de agosto. Os Estados Unidos vão enviar domingo Jeffrey Feltman, enviado especial à Etiópia, uma vez que o conflito na região de Tigray alastrou-se para regiões vizinhas. A NATO realiza uma reunião urgente nesta sexta-feira com enviados dos 30 aliados sobre a deterioração da situação no Afeganistão, depois dos Estados Unidos terem dito que estavam a enviar tropas para evacuar os seus nacionais, isto segundo a AFP, citando fontes diplomáticas e oficiais. Antes, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha tinham ordenado o destacamento de milhares de tropas para o Afeganistão para evacuar os seus nacionais, uma vez que os talibãs apoderaram-se de mais cidades regionais-chave numa ofensiva que deixa a capital, Cabul, perigosamente exposta. Na Tanzânia, os advogados do líder do principal partido da oposição, Freeman Mbowe, acusaram o governo de interferência judicial e pediram que fossem retiradas as acusações de terrorismo contra ele, alegando que a presidência se tinha intrometido no assunto após comentários da presidente Hassan à BBC, de que as acusações contra Mbowe eram não políticas, mas que resultavam de uma investigação de quase um ano. Na Zâmbia, está em curso a contagem dos votos, após uma eleição geral bastante renhida, em que se registrou a repressão dos meios de comunicação social na capital e com o presidente Edgar Lungu enviar mais tropas para 3 províncias para reprimir a violência. Este é o Angola Saúde em Foco. Hoje temos a doutora Nádia Camate para falarmos sobre o transtorno ansioso que faz com que o medo irracional tome conta de nós, ou seja, de fobias. A partir do Estúdio 55 da VOA, aqui em Washington, D.C., vamos até Luanda. Doutora Nádia Camate, bem-vinda de volta ao Angola Saúde em Foco. Como está?
Obrigada, Mayra, que tempos não vi, não ouvia, claro. Estamos de volta para mais um dia dedicado a questões de saúde e doença. Boa noite.
Muito obrigada, doutora Nádia. E antes de irmos ao X da questão, vamos a uma reportagem que nos chegou de Luanda. Já sentiu que o mundo está a fechar-se sobre si ou um pavor terrível de agulhas até suar as mãos ou mesmo um pânico por ter que atravessar uma ponte? As fobias são um conjunto de sensações físicas e emocionais que podem gerar distúrbios comportamentais. Mila Jeremias falou com Elilorde Epalanga sobre como certas fobias podem ter uma grande influência negativa na nossa saúde.
Fobia ou medo? Os relatos existentes sobre o assunto mostram que a fobia pode desenvolver-se com base nas experiências e aprendizagens do passado, principalmente na infância e na adolescência. Tentamos entrevistar algumas pessoas sobre o tema, mas estas mostraram-se indisponíveis para a gravação. Entretanto, a psicóloga clínica Lilorde Palanga respondeu às nossas questões.
O medo é uma emoção normal, ou seja, é nosso aliado e nos sinaliza dos perigos reais. Já a fobia é um tipo de transtorno de ansiedade, ela é uma sensação de medo excessivo, ou seja, é desproporcional ao fator de contexto e acaba sendo irracional, porque não existe um perigo real. Geralmente, ele também é persistente e aparece muito antes da situação.
Os acontecimentos negativos ou até mesmo traumáticos na vida de uma criança, como conflitos familiares, experiências de humilhação ou bullying, podem estar na origem deste transtorno. Mas até que ponto a fobia pode influenciar na nossa saúde?
Quando causa muito sofrimento ou quando atrapalha a rotina e a pessoa passa a evitar situações ou contexto em que possa causar o medo. A fobia ainda também atrapalha a nossa saúde quando a pessoa apresenta sintomas físicos como o ataque cardíaco, a sudorese, o formigamento nas mãos e pés, falta de ar, a diarreia e inclusive a dor de barriga. A fobia também pode atrapalhar a nossa saúde quando o indivíduo passa a desenvolver uma depressão ou passa a fazer o uso excessivo de álcool ou até mesmo de droga.
A fobia social é a mais comum, segundo Lilorde Palanga.
Que é aquela em que o indivíduo é obrigado a estar exposto a situações que, de certa maneira, requer uma certa crítica, como, por exemplo, a fobia em falar em lugares públicos, a fobia de altura. Outros também apresentam fobias, por exemplo, de animais ou insectos.
A psicóloga clínica esclarece também que é possível, sim, tratar e prevenir este tipo de transtorno psicológico, porque existem vários tipos de fobias.
Quanto mais cedo é feito o diagnóstico, mais rápido é o tratamento destes pacientes. É importante a gente frisar que a fobia tem cura e para o tratamento envolve psicólogos e muitas das vezes também psiquiatra. Uma das formas de prevenção para a fobia é enfrentar os nossos medos. Segundo, ter hábitos saudáveis.
É importante lembrar que situações geram um medo extremo, fazendo com que a pessoa as evite a qualquer custo.
Obrigada, Mila Jeremias e doutora Lilorde Epalanga. Doutora Nádia, a psicóloga clínica mencionou uma série de patologias que resultam de fobias. Depressão, dor de barriga, diarreia, ataque cardíaco. Da sua experiência, quão comum é receber um paciente com patologias tais, fruto de fobias?
Na prática clínica, sabe que as fobias, habitualmente, primeiro é que o reconhecimento por parte do doente ou do utente é muito mais raro quanto isso. As pessoas até podem, de facto, ter medo de alguma coisa ou uma fobia, um medo exagerado que interfere na sua vida e passam por aquela fase da negação. Então, raramente, eles vão ao médico dizendo que têm medo de. Eles vêm, de facto, com aquelas patologias ou até sintomas daquelas patologias que a psicóloga clínica acabou de frisar e depois o médico, na sua decorrência de colher a história clínica, o exame físico, os antecedentes, é que percebe que, de facto, estamos diante de um transtorno psicológico que está a afetar a vida daquele utente e que esse transtorno psicológico e de ansiedade está, de facto, a interferir e a fazer com que até às vezes patologias adormecidas possam sobressair. O doente fica mais taquicárdico e se já tiver uma patologia de base cardíaca pode de facto aflorar e ter um desfecho mais crítico como é o ataque cardíaco. Portanto, existem várias outras patologias que podem de facto serem desenterradas por causa das fobias. Na prática clínica é muito comum, principalmente a fobia social. Nós temos muito boa gente que não consegue falar em público e quando sabe que tem que ir ou a uma entrevista de emprego ou tem que apresentar um tema na escola, e principalmente quando são jovens, fecham-se, acabam por ou faltar à escola ou dizerem que estão doentes e são trazidos para o consultório com patologias e depois nós vemos que não. Tem por trás uma fobia porque vai, de facto, acontecer ou haver um evento em que ele vai estar exposto àquele circuito de fobias ou daquele elemento único a que, de facto, tem fobia, daí derivarem outras patologias. Mas é comum, sim, Mayra, aparecerem.
E a doutora dizia, começou logo aqui a dizer que os pacientes normalmente estão em fase de negação no início. Portanto, não é então muito comum os pacientes saberem que têm alguma espécie de fobia até certa altura?
É, eles sabem que têm medo, mas podem não, como é que eu vou explicar? Eles não têm naquilo uma doença de facto. Eu tenho medo de animais, tenho medo de alturas, tenho medo de... Não gosto de falar em... E geralmente eles dizem, não gosto. Uhum. Raramente o doente tem medo, dependendo da idade. Quanto mais jovem, mais mocinho, ainda consegue dizer. Mas se for já um adulto, raramente chega a consulta e diz que eu tenho medo de aranhas, por exemplo. Uhum. Não, eu não gosto desses animais, não gosto de falar em público, não gosto. Então, adjetiva aquele evento como um não gostar. E tudo o que vem a seguir, ele não relaciona sequer, porque o doente às vezes não sabe, o doente não relaciona que isso deriva do seu não gostar, que na verdade é um não gostar patológico. Então, essa fase de negação vem daí. Negação por não saber, negação por não achar que é de facto uma patologia e negação às vezes até por vergonha. Eu sou grande, um homem feito, eu vou dizer ao médico, tenho medo de baratas e quando vejo uma barata fico de facto suado, com o coração a bater mais rápido, parece que vou desmaiar e se sei que vou a um sítio que pode haver de facto baratas, por exemplo, nega-se a arrumar uma cave porque sabe que pode haver baratas e vai ficar numa situação de desespero. Uhum. Então, não dizer isso ao médico. Acaba por escamotear um pouco a verdade porque sente vergonha, de facto, de ter uma patologia que é uma patologia, as fobias são patologias, certo, que acabam por ser medos exagerados.
Doutora, a lista de fobias é longa. Antes de nos focarmos em algumas específicas, vamos falar aqui no nosso programa, pelo menos as mais comuns, porquê que é tão importante falarmos de fobias?
É importante porque lá em casa não é só para o utente ou para o doente ou aquela pessoa que tem de facto fobias. É importante falar de fobias porque tem um caráter pedagógico. Aliás, esse programa acaba por ser, de facto, aulas que vocês gratuitamente oferecem aos internautas. Não pagam por isso. Eles têm isso, a ciência, às suas mãos. É importante falar de tudo. E fobias, por ser uma patologia, é importante falar para direcionar o utente, para direcionar a família, porque precisa de reconhecer, de facto, que este jovem tem um problema social, não consegue falar em público, fecha-se no quarto, e é daí onde depois advêm outros vícios que, de facto, podem prejudicar gravemente a sua saúde. Por exemplo, se eu tenho medo de estar em público, eu vou me fechar. E, geralmente, essas pessoas que têm fobias sociais acabam por enverdar para alguma coisa que lhe desiniba, alguma substância que lhe ponha mais à vontade a falar e a lidar com as outras pessoas. E, de vez em quando, os jovens acabam por experimentar drogas ilícitas por conta de fobias sociais. Portanto, é importante abordar o assunto para que as famílias saibam, direcionem até a educação no lar, porque a família é a base para tudo na sociedade, e para o próprio utente que se tem, está a ouvir o nosso programa e a ver, vai dizer, eu de facto, afinal isso é uma doença, tem cura e eu posso consultar um profissional de saúde.
Exatamente, doutora, muito obrigada. É mesmo isso. E há utentes ou internautas que estão atentos ao programa e nós recebemos esta pergunta de Etienne Domingos. Ele quer saber como é que uma pessoa pode ter tripofobia, se é uma doença que vem à nascença, não é? Se a pessoa nasce com esta tripofobia ou se pode adquirir dependendo do meio em que vive.
Bem, as fobias, todas elas, independentemente de ser essa, tem medo de... Ultimamente, até na internet, acabam por aparecer muitas essas imagens e relacionam... São imagens com buraquinhos e relacionam muito aos silicones. Então, vêm imagens e mensagens, não coloque silicone na mama nem no glúteo, porque depois pode ficar com esses buracos. E são imagens, às vezes, horripilantes de se ver. E há pessoas que não suportam ver essas imagens, que têm esses buracos e parece que têm alguma coisa lá dentro. É de facto, um pouco medonho para as pessoas, e não só, mesmo para as pessoas que não têm. Agora, nascer com as fobias. Todo mundo tem medo de alguma coisa, alguma parte da sua vida, ou alguma fase da sua vida. Essas fobias podem ser muito afloradas durante a infância e depois passam. Portanto, nasceu com a pessoa, eu sou pequenino, é uma coisa grande que mete medo, eu tenho medo. Pronto. Só que depois, essa fobia pode desaparecer falsamente. E com situações experimentadas durante a infância e pré-adolescência, como maus-tratos, como bullying, principalmente o bullying entre os colegas, o facto de ser muito pressionado pelos pais, tens que ser o melhor da turma, tens que estudar, tens aquilo, e a criança vê-se como quase que coagido psicologicamente. Todos esses traumas, estas vivências na infância, podem fazer com que as fobias, todas elas, independentemente de ser de que tipo de fobia for, com que elas se perpetuem. Depois, na vida adulta, a vida adulta, nós temos um adulto com fobias ou temos um adolescente com fobias graves, e não ter só uma, porque mais do que várias fobias podem estar presentes num só doente. Ele pode ter medo de alturas, pode ter medo aqui dos buraquinhos que eu disse, essas imagens horripilantes, pode ter medo de falar em público, pode ter medo de sítios abertos, sítios fechados. Sim, várias fobias podem estar presentes num adulto só. E geralmente o que diz a literatura é que são traumas, psicológicos ou não, vivenciados durante a infância e o início da primeira adolescência.
Muito obrigada, doutora. Se quiser participar do Angola Saúde em Foco, inscreva-se durante a semana. Envie o seu número para o WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466. Nós ligamos para si. Também pode enviar a sua pergunta, como fez o Etienne Domingos, também para o WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466. Doutora Nádia, vamos então agora aqui a algumas das fobias mais comuns. 5 a 7% da população sofre de claustrofobia, isto segundo o jornal britânico The Independent. O que é que nos pode dizer sobre esta fobia?
A claustrofobia não é mais do que o medo de estar em sítios fechados. E não é seletivo. Se tem medo de estar no elevador, tem medo de estar num ambiente de discoteca, tem medo de estar na casa de banho sozinho, desde que seja um sítio fechado, com gente, ou na maior parte das vezes sozinho, essa pessoa fica muito ansiosa e desperta esses medos. Todos nós temos medo de entrar para um elevador e o elevador avariar-se a meio do caminho. Se vamos, por exemplo, para o 14º andar, estamos no 5º andar, não sabemos como descer e ficamos meio ansiosos. Mas todos nós temos o discernimento de carregar no botão do socorro, pedir a ajuda por alguém ou manter-se calmo até, de facto, aparecer, bater a porta e ver se alguém está para que isso se resolva. Nas pessoas que têm claustrofobia, o medo de sítios fechados, esse discernimento, esse descalar de acontecimentos e comportamentos humanos não acontece. Ele não chama por ajuda, ele não se mantém calmo, ele não clica no botão de ajuda do elevador que lá tem o sininho, ele não tenta fazer uma chamada a ver se tem rede e dizer lá, estou preso no elevador tal. Tudo isso desaparece. é um pânico que entra, e o pânico, para além de ser um sintoma, pode ser uma síndrome, porque o pânico é acompanhado de segurança excessiva, que isso tem a ver com o transpirar muito. A pessoa começa a ficar suada nas mãos, o coração começa a bater mais rápido, isso em medicina chama-se taquicardia, e se nós de facto temos uma doença já cardíaca de base, é um doente hipertenso, é um doente que já faz medicação para o coração e tem claustrofobia, é muito complicado, porque aí pode desfrutar de facto ou um infarto agudo de miocárdio, um ataque cardíaco, faz um infarto, começa a sentir dor no peito, sente-se mais cansado e pode mesmo chegar a falecer no decurso dessa situação, se não aparecer ninguém para ajudar. Pronto, a claustrofobia é de facto muito comum e toda a gente que tem ou que sofre deste medo, o que se aconselha é que, em caso de elevadores, vá sempre pelas escadas. Quando for a festas convidado, ter sempre cuidado de perguntar se é ao ar livre ou não, já que o ar livre também é uma fobia, existem pessoas que não conseguem estar com muita gente ao ar livre. Isso é uma outra situação. Portanto, nas claustrofobias é ter sempre o cuidado de perguntar às pessoas a quem nós vamos conviver se será em sítios fechados ou em sítios abertos, porque pode de facto desfrutar um ataque cardíaco e depois estragar a festa das pessoas ou não saber muito bem. Quem não sabe que tem medos fica de facto sem saber o que fazer. Portanto, é uma forma de prevenção. A forma de tratamento também vamos falar mais para frente.
Muito bem, doutora. E como médica, doutora Nádia, a próxima fobia de que vamos falar deve constituir um obstáculo ao trabalho de muitos profissionais. A fobia a agulhas. O que é que nos pode dizer sobre esta tripanofobia?
A tripanofobia é tão comum. Olha, eu não digo que eu tenho de facto uma fobia a agulhas, mas eu detesto ser picada. Lá está. Muitos doentes que têm fobias, a primeira coisa que dizem é: eu não gosto, eu detesto, eu não estou para ir virado. Mas suporta se for necessário. É essa a única diferença entre o não gostar e a fobia. Na fobia, o doente não pode ver agulhas. Pronto. Eu agora nem sei como é que estão a fazer as pessoas que de facto padecem dessa patologia com as vacinas da Covid-19.
Exato.
Se vem uma agulha, ou para tirar sangue, ou para colocar medicação, essas pessoas perdem os sentidos. Nós já vimos, e na minha prática clínica é muito comum, vermos homens feitos que vêm de fatos e gravatas e têm fobia a agulhas e não sabem, de facto, que é uma doença. Então, o que é que acontece? Eles vão, sentam-se na cadeirinha de colheita e não informou ao técnico que, de facto, tem fobia a agulhas. E quando se coloca um medicamento numa seringa, os enfermeiros têm que dar pelo menos um cc para fora, para ver se a agulha está permeável, se não está entupida, se tem algum obstáculo. Ele só de ver aquele medicamento a sair pela seringa adentro, como se fosse um repuxo,
sim,
é motivo suficiente para perder os sentidos. Desmaiam mesmo, têm que ser socorridos, têm que fazer suporte básico de vida, têm que pôr oxigênio e tudo tem que acontecer num instante. Isso podia ser informado, porque se você informa o técnico que tem fobia a agulhas, o técnico não vai fazer aquele
processo,
aquela,
não é?
Como se diz, aquele processo frente ao doente. Ele vai fazer tudo por trás, escondidinho, já vem com a agulha na cápsula, só manda virar e pá. Porque as pessoas que têm medo, essa fobia a agulhas, é de ver a agulha, não é de sentir a dor.
Esse é interessante, eu não sabia, eu pensei que o sentir também fizesse parte, mas se é de ver...
Não inclui a dor, eles suportam muito bem a dor, eles não podem é ver o processo, é pega na agulha e os enfermeiros, eu já sei como é que são, dão ainda duas golpadas na seringa e depois sai o repuxo. Não, alguém que tem fobia a agulhas desmaia completamente.
Doutora, muito obrigada. Doutora Nádia, nossa médica residente aqui a falarmos sobre fobias. Para participar no Angola Saúde em Foco, envie as suas questões para o WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466, ou inscreva-se para colocar a sua questão em direto. Sim, nós ligamos para si. A palavra fobia é de origem grega e significa medo ou terror de algo. Esse terror pode interferir incrivelmente na saúde. Mas, como temos abordado no nosso programa, é possível enfrentar com ajuda profissional. Doutora Nádia, outra fobia muito comum é a zoofobia, correto? Ela está na lista das fobias mais comuns entre os adultos americanos. Em que é que consiste?
Consiste no medo de animais, mas é um medo irracional. Tal como vemos dizendo desde o início, as fobias são medos. Os medos são ótimos, fazem-nos fugir de situações de perigo. Mas quando esse medo já interfere e é acompanhado daqueles sintomas que falámos lá atrás, de pânico, de ansiedade, de dor torácica, de falta de ar, da sensação de que vamos morrer e que aquele medo em especial nos vai praticamente incluir, isso sim começa a ser patológico. E na zoofobia não é nada mais do que este medo exagerado com sintomas de animais. Existem depois umas subdivisões que acabam por trazer à tona dos animais a mais fobia aos aracnídeos ou às aranhas, mais fobias a animais de quatro patas, mais fobias a não humanos, e assim vão subdividindo, mas a zoo acaba por ser, no geral, uma fobia de animais. Para quem gosta de animais, e há associações espalhadas por todo o mundo, ninguém consegue perceber porque que dá medo de um gato, tem medo de um cão, tão fofinhos. Sim, mas isso é patológico, trata-se, continuamos aqui a dizer, que as fobias têm um tratamento. Geralmente o profissional que abarca essa patologia são os psicólogos clínicos e quando precisa de facto de serem medicados, só com conversa e a exposição ao medo não chega, esses doentes precisam ser medicados, aí sim, depois entra o psiquiatra com todos os fármacos inerentes às ansiedades e aos sintomas decorrentes de... Enquanto isso, na zoofobia tem que se ter cuidado, porque os animais não estão só nas casas dos donos, existem na rua, muitos não são animais sem guarda, e as pessoas com zoofobia acabam depois, colateralmente, de terem fobias sociais. São pessoas que sabem que eu vou sair, vou-me cruzar com um cão, vou-me cruzar com um gato, vou começar a me sentir mal, então à noite já não quero regressar de casa porque sabe que tem um pouco de lixo e pode haver um gato que solte de lá e pronto. Então começam a ter fobia social. Habitualmente, as pessoas que têm fobia social têm outra fobia associada e a zoofobia é uma delas, que andam de mãos dadas no mesmo paciente.
Doutora, nós estamos mesmo a chegar à metade da nossa primeira hora. Eu tinha aqui uma outra fobia de que queria falar, mas vamos ter que saltar. Vou só mencionar que é uma fobia que eu acho que nem eu nem a doutora temos e certamente quem nos está a assistir, que é tecnofobia, não é? Que é a fobia à tecnologia. Não é o nosso caso, acredito.
Bem, a tecnologia acaba por ser a nossa ajudante para quase tudo. Mas existem pessoas, provavelmente não deste tempo, como diz a minha mãe, que não são muito amantes da tecnologia, mas daí ser de facto uma fobia. Não quero ver um computador, tenho medo, começo a suar e a sentir-me mal. Eu, por acaso, nunca vi ninguém com fobia à tecnologia. Já vi pessoas num outro extremo, né, viciadas em
tecnologia.
Não fazem absolutamente nada que não seja tecnológico.
É verdade. Vamos então agradecer aqui a nossa médica, a doutora Nádia Camado, por estar connosco. Este é o Angola Saúde em Foco. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530, em onda média, em onda curta, aliás, em 12.080 e 17.655.
Voz da América.
Estamos no estúdio 55 a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. Vamos conferir os principais títulos desta sexta-feira, 13 de agosto. Enviado especial americano vai à Etiópia. Talibãs tomam mais cidades-chave no Afeganistão. Zâmbia conta votos na eleição geral mais disputada do país. E vamos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco com a revista de imprensa.
Vamos à revista de imprensa dos factos que marcam a atualidade em Angola. Resignação do presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão, depois de ter votado contra só pontos cruciais da revisão constitucional. O novo jornal refere que o acórdão do TC dava pista para o afastamento de Manuel Aragão. Verticalidade do juiz cria mal-estar. O jornal O País escreve na manchete: juiz do Constitucional, Manuel Aragão, bate com a porta devido ao desalinhamento com o poder executivo. Política continua a asfixiar o jornalismo em época pré-eleitoral. Avança o novo jornal com base a um estudo referente ao financiamento da União Europeia. Ainda na capa deste semanário pode-se ler: profissionais de informagem ganham muito mal. Ganham mesmo muito mal, diz o bastionário Paulo Luvoalo. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Muito obrigada ao Norberto Sateco. Artigos recentes têm discutido cada vez mais o impacto causado pela pandemia da Covid-19, chegando à conclusão de que há uma nova fobia, a chamada coronofobia. Este termo vem sendo usado para designar o medo, a preocupação e a ansiedade de contrair a Covid-19, referindo-se também ao impacto psicológico e aos prejuízos funcionais provocados nas pessoas por esta doença. Estes estudos referem reações como medo de sair de casa, tremores, palpitações, vertigens, alterações de sono e outros. Doutora Nádia, como é que podemos reverter mais esta fobia? Eu não sei se os nossos ouvintes e internautas conseguem ouvir a doutora Nádia. Eu não consigo. Não sei.
Eu não sei se...
Ok, ótimo. Agora consigo ouvi-la. Doutora, por favor, reverter a coronofobia é possível?
É possível. O coronavírus, eu estava a dizer antes de não poder ouvir, que de facto é um vírus da surpresa. Nós todos estávamos muito preparados durante a pandemia, e estamos até hoje, de que a Covid-19 vinha a trazer transtornos psicológicos, não só de fobias de voltar a ter, de reinfetar, como de ter de novo, mas também transtornos ao longo, como transtornos do sono. Muita gente, e já estamos a ter isso, depois de ter Covid-19, experimentar principalmente uma estadia em cuidados intensivos, não consegue dormir a seguir. Portanto, os transtornos psicológicos com o vírus, por ser um vírus mortal e que traz muita insegurança, a insegurança habitualmente está ligada ao medo, é a insegurança e o medo com relação ao coronavírus, não deixa de ser real. Como evitar? É conversar. Conversar acaba por ser o único caminho, pelo menos para este, ou um dos únicos. Conversar. Colher experiências de quem já teve, para quem tem fobia de ter pela primeira vez, de quem já teve, buscar ajuda de profissionais, nada do que relatos na primeira pessoa, como é, o que é, que sintomas é que tem, que reverte, saber se principalmente as pessoas que são um grupo de risco, essas de facto têm algum medo de ter a Covid-19, porque sabem dos relatos e que os grupos de risco têm que ter muito mais atenção no cuidado, não só na medicação, como nos colaterais, nos sintomas, no que vem a seguir. Portanto, para as fobias, o conversar, e por isso é que a psicologia clínica entra à baila, porque o conversar é, de facto, a principal arma. Informar-se, conversar, desabafar os seus medos, e enfrentar o perigo. Não vale a pena ficar em casa, porque a Covid-19 é um vírus. Mesmo ficando em casa só, com fobia social, provavelmente, pode-se sair à rua, está-se liberado, existem métodos de barreira que, de facto, ajudam, de certa forma, a que estas fobias não se alastrem e que não diretamente não tenham grande peso no dia-a-dia das populações.
Doutora, antes de continuarmos, eu tive aqui uma pergunta de última hora, que é para nos falar sobre o medo de palhaços assustadores. Portanto, eu acho que quando a pessoa já coloca assustadores à frente ou ao lado de palhaços, de facto tem muito medo. E é um medo comum por aqui, pelo menos nos Estados Unidos.
Nós temos palhaços diferentes. Os palhaços dos Estados Unidos são muito fofinhos e têm cores. Habitualmente acabam pelas cores a atrair um pouco as crianças e é sempre muita alegria e festa. Os palhaços africanos são diferentes, são mais culturizados, usam elementos alternativos ao invés de tecido, como são os Estados Unidos, verde, vermelho, amarelo. Não, são palhaços que habitualmente usam ou folhas, raízes de plantas e têm uma imagem diferente. Se as pessoas têm medo, sim, porque não sei se chega a ser fobia, mas os palhaços africanos estão envoltos em mística. Habitualmente ninguém sabe quem é que está lá dentro. Não sei se isso acontece mesmo com os palhaços do mundo desenvolvido. Ninguém sabe do que é que está lá dentro. Às vezes são usados em rituais de festas tradicionais ou num alambamento, que é o casamento tradicional, ou às vezes durante o carnaval, ou quando chega uma visita nova que visita a cidade, na festa da circuncisão para os rapazes também existem palhaços, mas são palhaços com tradição, com significado e que por vezes batem. Não se pode chegar perto, eles têm um chicote, de facto, literalmente batem quem chega por perto para saber quem é ou de quem se trata. Eu não sei se chega a ser uma fobia. Deve-se ter muito cuidado, isso eu aconselhava, ter-se cuidado com os palhaços, mas não chega a ser uma fobia como tal. Eu, por acaso, cá, na realidade africana, se calhar nunca vi, porque não há palhaços desses que existem aí. Agora, exato, medo dos outros, isso existe. Eu acho que quase todo mundo tem medo. Não chega a ser, de facto, uma fobia.
Ok, portanto, pode não ser uma fobia, é mesmo só medo de palhaços, e vou-lhe dizer, aqui também não se consegue perceber quem é que está por trás daquelas pinturas. São lábios enormes, narizes enormes, não é? Aquela bola vermelha. E muita gente, eu conheço até algumas pessoas que têm, de facto, pavor. Também há a fobia, outra mensagem que recebemos, a fobia das alturas. E essa também é difícil. Para quem gosta de viajar, é um bocado complicado de gerir, não?
E nós acabamos... Não, as fobias para viagem são muito comuns. E é muito comum na decolagem do avião. A pessoa olha de lado e vê muita gente a suar, a passar mesmo mal, só porque sabe que ainda não está nas alturas. Só sabe que vai enfrentar esse medo. E é muito comum. E também existe o extremo, pessoas que adoram alturas, inclusivamente saltam do ar, né? Atiram-se lá de cima com uma cordinha aos pés e só depois cá embaixo é que abre o paraquedas ou é resgatado por um parapente. Portanto, existem extremos para tudo, mas a fobia de alturas é muito difícil de tratar, principalmente para pessoas que têm que viajar, porque é um meio que usa alturas, não há volta a dar, o elevador usa alturas. E às vezes é pelo tempo, pelo timing, pelo tempo. Tem fobia só depois de um certo tempo. Um elevador tolera muito bem. Se tiver que fazer um voo muito curto, interprovincial, tolera. Mas se forem voos muito longos ou na altura da decolagem, aí sim às vezes manifestam as suas fobias. Para isso também existe tratamento. A conversa é a primeira arma. E se não resultar, há a exposição gradual ao medo. Sem medo de aranhas, vamos gradualmente expor essa pessoa às aranhas. De longe, olha, não fazem mal, se tiverem assisto, assim. Portanto, há uma exposição, faz parte do tratamento. E se mesmo assim não resultar, há um tratamento combinado com essas técnicas de psicologia médica, depois de exposição gradual e medicação.
Muito bem, doutora, muito obrigada. Já sabe, se quiser participar, envie o seu número ou a sua mensagem para o WhatsApp da Voa, +1 202 251 9466. Este é o Angola Saúde em Foco, da Voz da América. Nós transmitimos do Estúdio 55, em Washington, D.C. Vamos agora a um tema um pouco diferente. Especialistas em saúde afirmam que a amamentação ajuda a proteger o bebê de certas doenças e promove um crescimento saudável. A Organização Mundial da Saúde observa a Semana da Amamentação anualmente, e foi este mês, para educar as mães sobre a importância da amamentação para os seus bebés. Esta reportagem, apresentada pela Ana Guedes, deixa algumas dicas importantes para as mães.
Um estudo do National Institute of Health descobriu que 2 em cada 3 bebés não são amamentados sequer 6 meses. Apesar do facto que a amamentação exclusiva por 6 meses, introduzida há 20 anos, ter sido amplamente aceite. Uma Samani, uma mãe de gêmeos, estudante e trabalhadora, diz que guarda o leite materno para os gêmeos todos os dias antes de sair e compensa a perda de tempo para criar laços entre a mãe e o filho ao amamentar por não usar biberons, sempre que ela está em casa. Outra mãe, Aisha Mohammed, diz que apesar de amamentar os seus filhos, nunca tentou a amamentação exclusiva, mas os seus filhos não têm problemas. Sajira Bilimino Usman é enfermeira pediatra. Ela explica que uma das importâncias da amamentação é que ela promove o vínculo entre a mãe e o filho, além do valor nutricional do leite materno para o crescimento físico e mental da criança. Ela também explicou à mãe, em lactação, o benefício para a saúde da amamentação. As estatísticas mostram que há um aumento na alimentação com biberon, especialmente entre as mulheres da classe trabalhadora e a introdução precoce de outras fontes de alimentos para crianças nas áreas rurais. Em entrevista ao Merton Sajira, Bilyamun Usman Wave explicou a importância da amamentação, dizendo que ajuda a mãe e o próprio bebê. Ela também explicou como as mães que trabalham podem amamentar os seus bebés, que se o leite for deixado em local limpo, é seguro deixá-lo fora por 6 horas com segurança. Sendo preferível amamentar exclusivamente por 6 meses, segundo ela, por prevenir várias doenças ao bebê e à própria mãe. Quando esta está a amamentar, não corre o risco de cancro da mama e do colo do útero. Ela apela às mães que amamentem por 6 meses, dizendo que isso previne o infanticídio e protege as mães.
Muito obrigada, Ana. E doutora Nádia, eu sei que é uma defensora acérrima da amamentação e por isso é que eu deixei aqui mais um bocadinho connosco. Antes de me despedir de si, aproveito para lhe pedir as suas recomendações para quem nos ouve e vê. Doutora, eu não sei, eu espero que os nossos ouvintes estejam a ouvir porque eu não a ouço.
Já, ok. Já que me provocou, não sei se agora está a ouvir.
Estou sim, senhora, agora sim.
Já que me provocou, eu vou ter mesmo que deixar esta recomendação com relação à amamentação. Só aí uma parte para as mães jovens de primeira viagem, dizer que o leite materno é a melhor vacina que existe. Por isso, amamentem exclusivamente os seus bebês até os 6 meses, introduzam a alimentação só depois disso, depois dos 6 meses, mas não deixem a amamentação pelo menos até aos 2 anos de vida. Pronto, não provoco mais. Depois, amamentem, que previna a obesidade infantil. Depois, vou falar das recomendações com relação às fobias. Os medos não é para se ter vergonha, existem. São patologias, quando interferem na sua vida, podem ser tratados. Consultar o psicólogo clínico, se as terapêuticas disponíveis, não medicamentosas, não resultarem, existem ainda outras coisas para oferecer. A medicina é vasta, as fobias estão muito bem estudadas e todas elas têm um cantinho reservado para o tratamento e cura. Com relação ao que é despletado aos pais encarregados de educação, muita atenção aos bullyings, porque os traumas de infância podem perpetuar fobias e depois temos adultos medrosos que podiam ter sido resolvidos lá atrás, durante a primeira infância ou a adolescência. Vou só voltar rapidamente para a amamentação mais uma vez.
Rapidamente.
Há desculpa de que os seios vão cair, de que vou ficar mais feia. Não é. O filho é o bem maior que existe e dar vida é amamentar também o seu pequeno.
Muito obrigada, doutora Nádia Camate. Como sempre, uma ótima aula aqui consigo. Boa continuação para si. Não se esqueça, para participar no Angola Saúde em Foco, envie as suas questões para o WhatsApp da VOA. Mais 1-202-251-9466. Ou inscreva-se para colocar a sua questão em direto. Envie o seu número e nós ligamos para si. Todas as semanas temos um especialista que pode responder às suas perguntas. Vamos continuar com o nosso programa agora noutra nota. Em todo o mundo tem havido campanhas de vacinação contra a Covid-19. Em Nampula, Moçambique, o governo iniciou esta semana a vacinação de motoristas de transporte público, cobradores e mototaxistas. A nossa repórter Adina Swahele falou com os visados.
Os motoristas de transporte público, cobradores e mototaxistas na cidade de Nampula falaram da importância da iniciativa do governo de os incluir no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 em curso no país. Eles enfatizaram a sua exposição ao risco de contágio pelo novo coronavírus, dada a natureza da atividade que é essencial para a mobilidade de pessoas e bens.
Nós enfrentamos muitos riscos nessa atividade de taxi-mota, por carregar duas pessoas, ficamos muito próximos com a pessoa em que nós carregamos. E nós apelamos sempre à pessoa que nós levamos a usar a máscara, também nós podemos usar muito a máscara. O que me motivou a vacinar é para me proteger pelo coronavírus.
A vacina já cumpri ontem. Os motoristas, cobradores, nossos colegas, motoristas, vamos lá vacinar.
Neste posto de vacinação localizado na estação de Angoche, na cidade de Nampula, um dos profissionais de saúde disse que os transportadores estão a aderir ao processo.
Sim, eles já estão consciencializados. Não só, fez-se um trabalho muito amplo de sensibilização de todas as associações, das Astras, não é? E temos aqui, trabalhamos em conexão com o responsável da Astra, da Associação dos Transportadores, e ele tem a lista dos visados. Então, o que é que a gente faz? Recolhemos as listas, administramos as vacinas, validamos os nomes, administramos a vacina e passamos o cartão, o automobilista segue viagem.
Mas depois de tomar a vacina contra a Covid-19, a prevenção continua.
A corona de verdade está a matar mesmo. Tem pessoas que não acreditam, mas têm que acreditar. Isso é muita verdade. Está logo na seja a matar mesmo, de verdade. É por isso que logo na seja, para prevenirmos nós, lavar as mãos e tudo, e usar as máscaras correntemente, e logo na seja esse corona, estou logo a falar para todos.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhem.
Obrigada à Dina, que nos enviou esta reportagem sobre a vacinação em Moçambique, mais exatamente a partir de Nampula. De recordar que Moçambique registra, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 135 mil casos confirmados. Globalmente, a Organização Mundial de Saúde registava no final do dia 12 de agosto mais de 204 milhões de casos confirmados de Covid-19 e mais de 4 milhões de mortes em todo o mundo. Também no final do dia 12 de agosto, a OMS registava mundialmente mais de 4 bilhões de vacinas administradas. Este é o Angola Saúde em Foco. Nós transmitimos a partir do estúdio 55 da Voz da América, em Washington, D.C. Continuando a falar de Covid pelo mundo, a República Democrática do Congo é atualmente duramente atingida pela terceira onda da pandemia Covid-19 com a variante Delta. Diante de um sistema de saúde muito debilitado e da escassez de oxigênio em muitos hospitais, muitas pessoas com sintomas do coronavírus preferem recorrer às práticas da medicina tradicional, que consideram menos dispendiosas e muito eficazes. Esta é uma reportagem apresentada por Ana Guedes, com produção de Leo Sahilo.
Este é o mercado de Virunga, em Goma. Para além dos alimentos que são normalmente expostos e
existem ervas de várias espécies. Estas plantas são utilizadas pelos habitantes da cidade no tratamento ou prevenção do novo coronavírus. Cavuco, uma antiga vendedora de tomates, oferece agora uma variedade de ervas. Ela conta-nos como utilizar estes produtos para se proteger contra a Covid-19.
Aqui já tocou teixa, uma teixa de chungo com moto, uma icarixa mugonja.
Primeiro, cozemos estas plantas em água. Fazemos o doente sentar-se num escadote ou numa pequena cadeira. Espalhamos um lençol ou um cobertor sobre o doente para reter o calor. Depois colocamos o recipiente quente. O paciente abrirá a tampa e inalará o calor que sai da panela. Isto é, o que ajuda o paciente a sarar. É uma prática que não data de hoje. O banho de vapores é uma prática antiga que os nossos antepassados utilizavam. É o verdadeiro remédio há muito tempo.
Esta prática já está em voga na cidade de Goma. O famoso método Muvuk, que significa calor em Swahili, já demonstrou a sua eficácia de acordo com várias pessoas. Os pacientes escolhem 6 a 7 plantas, tais como cipreste, folhas brancas de eucalipto, manga, goiaba e erva-limão, que são cozidas com um banho de calor. Son, um jovem rapaz que recentemente sentiu sintomas do coronavírus, revela que está gradualmente a recuperar a sua saúde através da prática de Muvuk. Ele explica como se faz.
Ça fait à peu près une semaine que je suis en train de pratiquer. Je ne sens plus ces douleurs articulaires.
Estou a tomar este banho de calor há cerca de uma semana. Já não sinto as dores nas articulações. Já não tenho dores de cabeça e tosse. Encontro um resultado positivo. Ultimamente, os hospitais estão realmente saturados. Há um excesso de pacientes, o que dificulta o seu tratamento. Por isso, decidi cuidar de mim, graças ao tratamento tradicional, para expulsar esta Covid do meu corpo.
Há um moyen tradicional que vai realmente me aider facilmente.
Embora esta prática seja elogiada e aplaudida por alguns nas comunidades, os médicos alertam para as graves consequências que hoje não podem ser percebidas. O Dr. Eric Kiambu, um dos médicos que cuidam de doentes da Covid-19 no hospital de Queixero, em Goma, recomenda que se cuidem das estruturas de saúde.
Depois de certos anos, avons ia participar à utilização.
Há algum tempo que vimos a utilização de Muvuk como tratamento para coronavírus. É verdade que as plantas utilizadas para este fim são naturais e vários medicamentos são feitos a partir dessas plantas. Mas o uso dessas plantas no tratamento de pacientes não é realmente de encorajar, porque o seu princípio ativo não é conhecido enquanto tivermos hospitais e substâncias que são concebidas para o tratamento de pacientes. Pedimos à população que consulte as estruturas de saúde, porque temos substâncias aprovadas a nível nacional e internacional.
Aqui são apropriadas para a prisão de caso de Covid-19.
Em Goma, o tratamento de doentes da Covid-19 ainda é uma dor de cabeça com a variante Delta. E os hospitais estão constantemente cheios de doentes.
Obrigada, Ana. A Organização Mundial de Saúde reporta que a República Democrática do Congo registra um acumulado de mais de 52 mil casos confirmados. A África do Sul lidera o número de casos confirmados com mais de 2 milhões de casos. E eu quero aproveitar para lembrar que, para participar no Angola Saúde em Foco, pode enviar as suas questões para o WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466, ou inscreva-se para colocar a sua questão em direto. Envie o seu número, nós ligamos para si. Quero também aproveitar e agradecer aqui algumas pessoas que se juntaram a nós. Temos Etienne Gomes Domingos, que aliás já nos tinha enviado uma pergunta durante a semana para colocarmos à nossa médica doutora Nádia Camado. Temos também Bengué António, que se liga a nós a partir do UIGE, e Herme Feliciano, da GICS. Vamos então continuar com o nosso programa. Este é o Angola Saúde em Foco, da Voz da América. Transmitimos do Estúdio 55, em Washington, D.C. Vamos até ao Quênia, onde grupos de ajuda dizem que a Covid-19 tem causado maior sofrimento, tanto psicológico como económico, às mulheres do que aos homens, especialmente em países em desenvolvimento como o Quênia. Um grupo de assistência está a ajudar as mulheres a ultrapassar a pandemia. Esta é uma reportagem apresentada por Ana Guedes, a produção de Leo Sahilo.
A esteticista caniana Cíntia Okwe estava cheia de esperança quando o negócio que abriu há 4 anos começou a dar lucro. Mas a pandemia da Covid reduziu os seus rendimentos em mais de 80%, tornando a vida diária numa luta e enviando-a para uma depressão profunda.
Tantas pessoas morreram e fizeram tantas coisas por causa da Covid. Até eu própria recebi aconselhamento porque precisava de me compreender e conhecer e lidar com a Covid-19 e saber o que se passa à minha volta para que possa lidar bem sem me magoar, porque entrei em depressão por causa da Covid-19.
Okwe obteve ajuda por teleaconselhamento do Centro de Educação e Sensibilização para os Direitos em Kibera, Nairobi, o maior bairro do Plata Urbano de África. Os conselheiros têm como alvo mulheres e raparigas que dizem ser mais vulneráveis a choques pandémicos do que os homens, devido a menos empregos e a maiores perdas de empregos. Neria Akó é uma conselheira.
Com a Covid aconteceram muitas coisas. Vimos uma economia que desceu, assistimos à redução de empregos. Assim, mesmo os pequenos empregos que estão disponíveis para as mulheres já não existem. Assim, as mulheres estão de facto tensas e encontram-se em situações difíceis. São provedoras das famílias, mas não têm oportunidades de emprego.
O serviço de aconselhamento é apoiado pelo grupo de ajuda Care International no Quênia, que advoga pelos direitos das mulheres há mais de 2 décadas. Embora a pandemia da Covid tenha colocado um novo desafio, Dorothy Aseio, do grupo de Savas da América, que até agora conseguiu ajudar cerca de 9 mil mulheres.
O aspecto psicossocial é muito forte, devido à necessidade de distinguir os impactos quer da Covid-19, quer de quaisquer outras questões que as mulheres e as raparigas têm vindo a enfrentar no Quênia. Isto significa que precisamos de as apoiar para que recebam apoio psicossocial devido às questões de saúde mental e também aos outros efeitos da Covid-19 na sua saúde.
O relatório de avaliação do género da ONU, Mulheres, de dezembro, encontrou quase metade das famílias lideradas por mulheres afetadas pela Covid, que precisava de apoio económico e social. Para milhares de mulheres como Okwe, o aconselhamento tem proporcionado uma linha de vida extremamente necessária.
Obrigada, Ana Guedes. Mundialmente, os Estados Unidos lideram em casos de Covid-19, seguidos da Índia e do Brasil. Metade da população dos Estados Unidos elegível para vacinação já tomou as 2 doses da vacina, segundo o jornal americano New York Times. O mesmo jornal reporta que 22% da população elegível para vacinação no Brasil já tomou as 2 doses. A Índia vacinou apenas 8,5% da sua população elegível. Eu aproveito agora para ler aqui algumas mensagens de quem esteve a assistir ao nosso programa. Manuel Nhamussua fala-nos de Moçambique, queixa-se de frio, o que é exatamente o oposto aqui deste lado do mundo, está bastante calor. Temos também mensagem de António Acapa, temos Frederico João Maria e vou ler aqui a mensagem de Patrício Mundiaki Luvoalo. Ele pergunta porquê, o que é que aconteceu com o programa Angola Fala Só. E eu aproveito para dizer que o programa foi substituído pelo Angola Saúde em Foco, exatamente devido à pandemia, pelo que a vossa participação continua a ser bastante importante. Queremos saber o que se passa aí, onde vive, na sua localidade. E, quiçá, o Angola Fala Só poderá voltar, mas, por enquanto, estamos dedicados a questões de saúde para as quais também contamos com a sua participação. Perguntas, dúvidas, nós estamos à disposição. Temos também aqui o Rafael Sachova, que diz que o programa está bom, realmente estamos a aprender. Muito obrigada ao Rafael Sachova e a todos os outros. Este é o Angola Saúde em Foco. Aconteceu aqui hoje no Estúdio 55, esta sexta-feira, dia 13, com a doutora Nádia Camarte. Eu, em nome de toda a equipa da Voa, agradeço a companhia e continuo connosco em www.voaportugues.com.